Muito boa noite, vamos então para a informação com o António Feliciano.
Muito boa noite, Presidente da Câmara de Tomar. Marca reunião urgente para esta terça-feira face às recentes movimentações hospitalares. Ainda por Tomar, colisão entre três viaturas na Rua de Leiria resultou em quatro feridos ligeiros. Tomarense Tiago Carrão, eleito Presidente da JSD do Distrito de Santarém, e precisamente em Santarém, menino de 8 meses faleceu após ter ficado preso nas grades da própria Câmara.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nubosidade de sul para norte a partir da manhã, períodos de chuva até ao final da manhã nas regiões norte e centro, podendo persistir no Minho e Douro Litoral. Vento moderado, tornando-se moderado a forte nas terras altas, com rajadas na ordem dos 75 km/h. Ainda pequena subida da temperatura máxima. Assim estão previstos 11 graus para a Guarda, 16 para Coimbra e Castelo Branco, 17 para Tomar, 19 para o Porto, 20 para Leiria, Santarém, Lisboa e 21 para Évora e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. As recentes mudanças no centro hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente o regresso da medicina interna ao Hospital de Torres Novas, enquanto Tomar ficou a ver navios, vai merecer por parte da Câmara Nabantina uma posição de força junto da administração do CHMT. E já na reunião entre o Conselho Consultivo, que terá lugar nesta quarta-feira. A ERT sabe que a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, já solicitou a marcação para esta terça de uma reunião com caráter de urgência entre o Executivo, num encontro que irá envolver também representantes de todas as freguesias do Conselho e ainda elementos da Comissão de Saúde eleita na Assembleia Municipal. O encontro terá lugar a partir das 18 horas. A escassez de profissionais de saúde, situação que coloca em risco o bom funcionamento de algumas das valências do Centro Hospitalar do Médio Tejo, vai aliás ser um dos temas a abordar na reunião do Conselho Consultivo. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, em entrevista à Hertz, referiu-se em concreto à questão dos recursos humanos.
Deveria haver uma ação proativa da administração já junto dos novos, da nova equipa ministerial. Ainda, segundo foi dito, ainda não houve nenhum contacto, pelo que estamos numa fase de águas mornas. A intenção da Comissão de Utentes solicitar, o mais breve possível, reuniões com os deputados eleitos por distrito, ao Sr. Ministro da Saúde, e vamos colocar a questão na reunião do Conselho Consultivo do CHMP, que se reúne no dia 16 de dezembro na Unidade de Abrantes, e onde consta da ordem de trabalhos da questão dos recursos humanos. Aquilo que defendemos como base de organização dos cuidados de saúde hospitalares tem a ver com a necessidade de reforço do trabalho das urgências e da organização das urgências nas três unidades, tem a ver também com a existência em medicina interna, pediatria e cirurgia no conjunto das três e a dinamização das valências que existem em cada um dos hospitais, não nos parecendo lógico que se continue mudar de um lado para o outro as situações e as valências. Não está em causa, segundo disse a administração, o encerramento de qualquer especialidade, mas devido à carência de profissionais, há algumas especialidades que correm o risco de facto poderem ficar muito diminuídas ou pura e simplesmente, já não falemos em serem extintas, mas ficarão muito debilitadas. E são valências importantes no conjunto do centro hospitalar.
E o responsável pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo revelou ainda que nesta reunião do Conselho Consultivo será também discutida a urgente necessidade de serem levadas a cabo ações de modernização das três unidades hospitalares.
Consta da ordem de trabalhos para o Conselho Consultivo e essa provavelmente um dos fatores que poderá atrair profissionais, que é uma grande possibilidade de ter que se investir, quer em, nomeadamente em equipamentos e instalações, para um conjunto de valências, no sentido de dotar o hospital de material apto e moderno a funcionar. Houve, nos últimos anos, um desinvestimento total em termos de equipamentos e de instrumentos clínicos, o que leva a que haja situações em que os próprios profissionais realçam que não estão a trabalhar em condições técnicas necessárias e adaptáveis aos tempos que correm, e esse facto é ele próprio reconhecido pela administração, de tal maneira que se quer candidatar a fundos comunitários europeus no sentido de modernizar os hospitais. Isto só confirma aquilo que nós realmente dizíamos, é que se estava muito longe de se fazer uma gestão equilibrada e uma gestão virada para o futuro do hospital.
Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de um acidente que ocorreu na Rua de Leiria, em plena Estrada Nacional 113, na manhã desta segunda-feira. Estiveram envolvidas três viaturas, sendo que, por aquilo que a nossa redação apurou no local, pode ter estado em causa uma ultrapassagem de um automóvel a um triciclo motorizado. Ambos seguiam em sentido ascendente. Na outra via, a caminho de Tomar, seguia outro automóvel, sendo que a condutora, perante a eventual manobra contrária, ainda tentou evitar o embate, mas o piso escorregadio devido à queda de chuva durante as últimas horas condicionou essa intenção. Ou seja, as três viaturas ficaram com evidentes estragos materiais e a colisão provocou então ferimentos ligeiros a quatro pessoas, duas das quais seguiram para Abrantes, enquanto as outras duas foram transportadas para o Hospital de Tomar.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junceira assinalou no último domingo a passagem dos 456 anos de fundação da freguesia. À semelhança de anos anteriores, o aniversário contou com a realização de uma sessão solene comemorativa, seguida de um lanche nas instalações do Lar de São Mateus. Destaque então para a intervenção do presidente da Junta, Américo Pereira, que aproveitou para recordar que são muitas as carências da freguesia, embora nos últimos anos ali tenham sido realizadas algumas obras importantes, recordou.
A freguesia de Serra e Junceira tem sido objeto de uma ou outra obra com alguma relevância. No entanto, infelizmente, com um conjunto bem acima de 60 lugares que constitui a União de Freguesias, mais de 80% não tem rede de água domiciliária completa, nas devidas condições, cerca de 70 km de estradas e caminhos de ligação ou dentro de lugares continuam em terra batida, mais de 90% das habitações não têm ligação à rede de saneamento público, apesar da freguesia de Junceira ser atravessada por rede em alta, e parte significativa dos aglomerados populacionais continuarem-se com déficit de iluminação pública, apesar de dezenas de candeeiros mal colocados a iluminar pinheiros. A preocupação da população é e será sempre a preocupação do Executivo da Junta de Freguesia. Mas por mais que nos esforcemos, o milagre da multiplicação tem dado a realidade da região e sem recursos económicos torna-se tremendamente difícil acorrer a todas as solicitações. Estamos expectantes que o atual Executivo Municipal altere o rumo de um passado para esquecer. O trabalho tem vindo a ser feito nesse sentido e, não obstante os acordos de execução, conforme imperativo legal, só terem complicado ainda mais a gestão das juntas de freguesia, pese embora a melhoria pontual de uma situação à outra, o balanço não deixa de ser positivo, quanto mais não seja por as mesmas regras serem aplicadas a todas as freguesias.
Destaque também para a intervenção do vereador Hugo Cristóvão, em representação da presidente da autarquia. O eleito do Partido Socialista abordou as muitas limitações financeiras que se colocam ao município e que impedem a realização de obras, como é o caso do saneamento básico.
A questão do saneamento é um dos problemas difíceis que temos para resolver, não só na freguesia da Junceira, ou da União de Freguesias da Serra Junceira, mas em todo, praticamente todo o espaço rural do concelho e até em alguns pontos da cidade, e é algo que nos preocupa muito, até porque o município passará a pagar algumas taxas, algumas multas, por não cumprir a taxa de saneamento a que está obrigado, a que todos os municípios estão obrigados. E é de facto algo que é, neste momento, muito difícil de resolver, porque apesar de estar enterrado, as condutas estarem enterradas no solo e não serem, portanto, visíveis, mas a verdade é que é algo que mexe com milhões de euros, milhões desses que neste momento o município não tem e que também não tem formas de financiamento para os ir buscar. Essas formas de financiamento para estas áreas existiram no passado, mas neste momento estão mais difíceis e, portanto, é uma grande preocupação, de facto, que o município tem, não só para a qualidade de vida das populações, mas, como já disse, porque viremos a ser penalizados se não conseguirmos alcançar essas taxas. Ainda assim, estamos, pelo menos, a tentar, pouco a pouco, resolver algumas situações na medida das possibilidades.
Os problemas dos alunos do curso de fotografia do Instituto Politécnico de Tomar vão chegar à Assembleia da República pela mão dos deputados do Partido Socialista eleitos pelo Distrito de Santarém. António Gameiro, Hugo Costa e Idália Serrão questionaram o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre se está ciente daquilo que tem acontecido no IPT, nomeadamente a falta de professores e consequente falta de aulas para cerca de 40 de alunos. No mesmo texto, é referido que o principal motivo de descontentamento dos jovens prende-se com o facto de estarem desde o início do ano sem aulas em duas disciplinas que consideram fundamentais na sua formação, lecionadas por um docente cuja contratação para o presente ano letivo não foi assegurada. Desta forma, os deputados perguntam sobre quais as diligências realizadas com vista à resolução desta situação. Até que a resposta não chegue, a verdade é que do lado do Politécnico já foi dada a garantia de que esses obstáculos estão a ser ultrapassados, nomeadamente com o preenchimento dessas lacunas respeitantes a docentes. No entanto, os alunos em causa não têm ficado convencidos com esta situação e com estas explicações e, por isso, nomeadamente com a opção de terem a possibilidade de recuperar as aulas perdidas em janeiro e fevereiro, precisamente o espaço temporal que têm para preparar projetos de fim de curso.
Rádio Hertz. Informação.
Um menino com 8 meses faleceu na manhã do último sábado na freguesia de São Vicente do Paúl, concelho de Santarém, depois de ter ficado com a cabeça presa nas grades da sua cama. Para o local, seguiu a viatura médica de emergência e reanimação, bem como os bombeiros de Santarém. Mas apesar das tentativas, não foi possível salvar a criança. A família tem recebido apoio psicológico. O tomarense Tiago Carrão foi eleito no sábado como presidente da Juventude Social Democrata do Distrito de Santarém. A candidatura, Juntos pelo Distrito, reunia um consenso alargado das concelhias e dos militantes e ficou expresso na votação do Congresso, com 56 votos a favor e um em branco. Tiago Carrão, de Tomar, é assim o novo presidente da Comissão Política Distrital da JSD de Santarém. Por sua vez, José Batista, do Entrocamento, foi reeleito como presidente da mesa do Congresso Distrital. E a ERT já falou com Tiago Carrão, que disse encarar esta eleição com responsabilidade e humildade.
No fundo, acho que se resume a um sentimento de responsabilidade. Responsabilidade, mas também de humildade, por esta responsabilidade que agora me foi atribuída pelo Congresso Distrital. Porque estamos a falar, no fundo, de 2 anos que não tenho dúvidas que estão repletos de desafios. Muitos desafios, mas também de muitas oportunidades, quer para a JTC, quer para os jovens do nosso distrito e também para o nosso distrito. E por isso acho que ter um papel tão importante na definição daquilo que será a estratégia da JTC ao longo desses 2 anos é, acima de tudo, uma grande responsabilidade. E felizmente acho que tenho, acho não, sei que tenho a equipa e o projeto necessários para enfrentar esses desafios.
O slogan pelo qual se regia a candidatura Juntos pelo Distrito de Santarém, então, é muito mais do que um slogan.
Exatamente, é muito mais do que um slogan. Aliás, foi algo que eu referi várias vezes em congresso. Acredito mesmo que Juntos pelo Distrito de Santarém é a única forma de realmente conseguirmos ter sucesso e da JST conseguir honrar, nós conseguimos honrar a estrutura e os jovens todos que representamos. Como estava a dizer há pouco, a candidatura é abrangente, era praticamente consensual na grande maioria das concelhias. Não se veio a confirmar uma candidatura adversária, pelo que agora o nosso trabalho é realmente unir o Distrito de Santarém e trabalharmos todos em prol da juventude e do Distrito. Essa é uma das prioridades, é cativar sempre os jovens, porque sabemos que hoje em dia cada vez há um afastamento maior entre não só os jovens, mas mesmo a população em geral e aqueles que são os agentes políticos, e é a nossa responsabilidade fazer com que haja um sentimento de proximidade e que eles se sintam representados por nós neste caso JST, porque no fundo quando estamos a falar da JST estamos a falar de uma organização de jovens que trabalha também para os jovens e com os jovens, e isso faz acima de tudo com uma política de proximidade. Aliás, é uma das grandes nos grandes eixos onde nós vai assentar a nossa atuação, é a proximidade com as escolas, com as instituições, com os jovens, para transmitirmos a mensagem, a nossa mensagem, mas também para trazermos a mensagem deles e podermos levar essa mensagem aos agentes decisores, e também trabalharmos assim como um agente ativo, um parceiro no desenvolvimento daquilo que é o nosso distrito.
Irá decorrer nesta terça-feira, em Constância, a partir das 14h30, uma sessão de divulgação no âmbito do Portugal 2020, organizada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e pela Câmara Municipal de Vila Poema. Esta iniciativa visa o esclarecimento sobre os incentivos para as empresas. Destina-se a todo o tecido empresarial comercial do concelho e ao público com perspectivas de empreendedorismo. A sessão de divulgação irá decorrer no Salão Nobre dos Passos do Concelho. Já antecipou o evento com Júlia Amorim, presidente da Câmara de Constância, que disse ser objetivo da autarquia ser um agente facilitador do investimento privado.
Do Conselho de Constância eu sempre me assumi quando me candidatei às últimas eleições autárquicas, que com as dificuldades financeiras que todos os municípios enfrentam, e particularmente o Conselho de Constância, que os eleitos deveriam ser agentes facilitadores do investimento privado. Isto já perspectivando a filosofia do Portugal 2020. E é neste sentido que solicitámos, e no âmbito de uma reunião que tive com a professora Ana Brunhosa, a senhora presidente da CCDR Centro, ela se disponibilizou com a sua equipa técnica a vir, de facto, amanhã fazer uma sessão com os empresários, para os empresários do nosso concelho e para todas as pessoas que pretendam ou não, mas que tenham uma ideia de negócio que eventualmente pretendam ver implementado, ou porque não têm trabalho, ou porque querem criar o seu posto de trabalho. E, portanto, melhor do que ninguém para a professora Ana Brunhosa e a sua equipa técnica da CCDR Centro fazerem esta apresentação e, de alguma maneira, também tirar algumas dúvidas que possam surgir. De todo modo, para além deste objetivo, e compreendendo que não é numa sessão que se obtém os esclarecimentos todos, ficam aqui as portas abertas para os nossos empresários, quer sejam grandes empresários, médios ou pequenos, ou aqueles que pretendam criar a sua própria empresa, possam ter aqui também uma porta aberta para, de futuro, contactarem diretamente o Gabinete de Apoio ao Empreendedor na Comissão de Desenvolvimento Regional do Centro.
Passamos para o futebol. Taça Ribatejo, União do Tomar já selou a passagem aos oitavos de final desta competição, depois de vencer neste domingo na recepção ao Torres Novas, triunfo por 2-0, com golos de Pelé e também de Joca. À semelhança do União do Tomar, no grupo 2, também já asseguraram o passaporte para a próxima fase da Taça Ribatejo, Ferreira do Zêzere e Atalaiense no grupo 1, Riachense e Fátima no grupo 4, Cartaxo no grupo 7, irremediavelmente afastados estão os empregados do comércio, também no Grupo 7. A Taça Ribatejo é uma espinha na garganta da União do Tomar, isto porque o clube com mais historial do distrito ainda não conseguiu conquistar esta prova. O treinador Lino Freitas está ciente do peso desta responsabilidade.
A direção e toda a gente gostava de vencer. Sabemos que não é fácil, é uma prova de eliminar, portanto a partir desta fase tudo depende do sorteio, tudo depende da sorte que nos for dando, do adversário que nos for passando pela frente. Agora temos como objetivo chegar o mais longe possível. Se for possível chegar à final, vamos fazer tudo para que isso aconteça. Sabemos que é uma das provas em que o clube também está envolvido para conseguir chegar o mais longe possível e vamos fazer tudo para que, efetivamente, algum dia o União Tomar ganhe esta prova. Não vamos, de certeza, entregar os jogos aos adversários de mão beijada. Vamos dignificar sempre o máximo do clube e tentar chegar o mais longe possível, sabendo que do outro lado também são adversários com esse objetivo. Portanto, é uma prova de eliminar, é sempre o fator sorte, o fator casa é sempre importante. Os adversários que nos vão calhando pela frente também são importantes os momentos em que jogamos com esses mesmos adversários. Mas é sempre uma prova em que o União Tomar tem sempre uma palavra a dizer.
Os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão eventualmente resultar alguns problemas no abastecimento. Mais pormenores com Lena Gomes.
Os SEMAS vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão eventualmente resultar alguns problemas de abastecimento em algumas freguesias. Estas intervenções estão programadas até ao dia 29 de dezembro, excluindo os fins de semana, véspera e dia de Natal. Desde já, os SEMAS apresentam as devidas desculpas pelos eventuais transtornos que venham a ser causados. Esta terça-feira, dia 15, intervenção nas freguesias de Paialvo e Alvilbeira.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.